Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo, que antecede o aniversário de 99 anos de Porto União, temos a satisfação de trazer duas pessoas para a entrevista. Pessoas que vivem, respiram a cultura, a arte de ser alfaiate, a outra, a arte do conhecimento, de que é o símbolo da história de Porto União, assim quero dizer. O nosso primeiro entrevistado trata-se do senhor Érico Clementino da Silva. Por quê? Se hoje é dia 4, véspera do aniversário de Porto União, que é dia 5, mas dia 6 é exatamente o dia do alfaiate. E ele está representando esta classe que já está quase em extinção. Então, nosso primeiro convidado vai ser o Érico, no primeiro bloco, vamos chamar assim, e no segundo, a nossa querida, estimada, professora, querida, Terezinha Leonie Wolff. Inicialmente, o bom dia do nosso alfaiate Érico Clementino da Silva, por gentileza.
Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, sendo entrevistado pelo senhor professor Aloysio Vitiuc e na companhia de uma pessoa, de uma batalhadora incansável das nossas cidades, que é a dona Terezinha Wolff. É uma honra para mim estar aqui ao lado dessa pessoa que tanto batalha por essa região e muitas vezes não é reconhecida, mas devemos olhar com carinho o trabalho de uma pessoa, uma pessoa que luta pela cultura, pela história da nossa região. Estou à disposição.
Meu caro Érico, quantos alfaiates nós temos em Porto União da Vitória? Por gentileza, ano passado eu trouxe o Rúcio representando Porto União, que é o único estabelecido lá. Eu sei que você tem mais um companheiro aqui na Vitória, por gentileza.
Que eu saiba, em Porto União é o Renato Rúcio, meu conhecido desde tempo de rapaz. Solteiro, e nós sempre batalhamos. Eu comecei a trabalhar na década de 50, na alfaiataria Adonis, lá, bem em frente à Casa Verde, Hotel Casa Verde. E, desde aquela época, a gente trabalha e procura levar avante sempre essa profissão que, na década de 50, 60, até 70, foi uma profissão de bastante trabalho, de bastante preferência da população, porque naquela época, todo mês tinha um baile, e cada baile as pessoas faziam novas roupas. Não havia a roupa microfibra, não existia essa roupa que hoje não amassa, que tem o vinco permanente. Era só tecidos de algodão, linho e de lã, que era a cassimira, a lasticutine, o tropical, tropical brilhante, que apareceu nos anos 60, 70, né? Uhum. E era de preferência do pessoal usar um terno de tropical brilhante. Aquilo eram gerentes de banco, o senhor Read Cury e outras personalidades da cidade que usavam essas roupas que eram mais caras. Então, todas as semanas a gente fazia barbaridade de roupa para as pessoas que iam nos bailes, nas apresentações. Nós tínhamos orquestra e tinha uma série de coisas que movimentavam as nossas cidades, que naquela época chegou a ser o maior polo madeireiro da América do Sul. Não era só madeira, nós tínhamos dois frigoríficos, duas tecelagens, tínhamos a Antártica, beneficiamento de cevada, fábrica de linho, fábrica de óleo de linhaça, fábrica de três fábricas de torrefação de café, três fábricas de macarrão. Era uma infinidade de outras atividades, não só madeira. Então, nós, naquela época, éramos importantes. Agora, faltou visão política. Vejam, nós tínhamos o Aníbal Cury, que era um dos maiores deputados, né, do estado do Paraná. O Aníbal Cury mandava no estado do Paraná. Ele tinha força. Os nossos prefeitos, se tivessem usado tato e fizessem, por exemplo, um baile homenageando o Aníbal Cury, né, primeiro agradando ele, depois pedindo para ele. Porque eu na vida eu aprendi que a gente agradando consegue as coisas. Isso aconteceu quando eu estudava no Túlio de França, que um professor uma vez chegou na sala de aula, nós éramos a maioria todos casados, só eu era um dos solteiros, era só gente dono de indústria que estudava lá. E o senhor Luizito Gogelmin e outros que tinham serrarias, indústrias, né? E um dia o professor chegou na sala de aula e sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, vocês vão penar comigo. Me contaram, vieram falar para mim que eu só dava 10 aqui na sala de aula, que eu favorecia, que eu era um professor que fazia de tudo, um professor de geografia. Aí ele disse o seguinte: hoje eu vou fazer uma prova, a minha prova não vai sair do programa e ninguém vai tirar mais que 2. Aí ele fez a prova, a maioria tirou 0, eu consegui tirar 2 e assim por diante. Terminou a aula, o seu Luizito Gugelmin reuniu nós e disse: nós estamos perdidos com você, professor. Vamos tratar de virar coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma placa homenageando ele, vamos descobrir quando é aniversário dele. E por acaso nós descobrimos que a aula seguinte era aniversário dele.
Muita, né, sorte.
É. Então, o que nós fizemos? Enfeitamos a sala com flores, as moças trouxeram flores, foi feita a placa de prata homenageando o professor, cantamos os parabéns para o professor, agradamos ele no máximo. E aí, na próxima aula, ele fez outra prova e nós conseguimos recuperar as notas. Foi o que aconteceu. Quer dizer, agradando a gente consegue, mas não agradando não consegue nada. Então, essa é a minha experiência de vida. Então,
como
isso
é que
eu deixo a mensagem, sim, para os nossos candidatos, para os que pretendem dirigir o município, o país, que isso é uma lição de vida. Tem que agradar para conseguir.
Uma pergunta eu lhe faço. Sim. Como é a clientela hoje que lhe procura? Os jovens lhe procuram, a juventude, o pessoal que compra aquelas coisas descartáveis praticamente, eles entram na sua alfaiataria ou querem conhecer, ou alguma especulação. Qual é a sua clientela para o alfaiate hoje?
Olha, sinceramente, hoje o alfaiate ele passa por uma situação difícil. Tem que diversificar. Eu tenho na minha alfaiataria, que hoje praticamente é uma lojinha, né? É uma loja. Então, eu tenho ternos prontos, camisas de 3 fábricas, ternos de 3 fábricas, calças avulsas prontas. E os que procuram um alfaiate, eles chegam na alfaiataria pensando que eles vão comprar a roupa feita sob medida, bem mais em conta que é a roupa pronta de fábrica. É o contrário. Só para ter uma noção, hoje eu não tenho mais quem faça roupa para mim. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Um terno, para mim aprontar, eu já peço o prazo de 20, 25 dias. O Ruschel é a mesma coisa. Então, e para fazer um terno, do jeito que nós, os alfaiates, fazemos, a maioria é tudo à mão. Então, é um serviço bastante meticuloso, é uma perfeição, mas requer tempo. E o custo de um terno hoje varia entre R$2.000 a R$3.000. Sendo que um terno pronto, a pessoa compra por 200, 250, 300, até R$500. Roupa de um acabamento razoavelmente bom. Agora, não se compara com a roupa de alfaiate, é lógico. Porque o corte é outro, a fabricação é outra. Né? Só para ter uma noção, um caseado de fábrica é feito em 5 segundos. E um caseado feito à mão leva meia hora.
Como é que surgiu esse interesse em ser alfaiateiro?
Esse interesse, um tanto, surgiu por necessidade de trabalhar. Meu pai morreu em 52, logo depois eu tive que pensar em trabalhar. E fui trabalhar. E fui trabalhar lá na alfaiataria Adonis, Sociedade Alfredo Stahlschmidt e João Solarevich. Na verdade, eu tinha mais a proximidade com o João Solarevich, porque ele que ficava mais tempo na alfaiataria, porque o seu Alfredo era secretário do PSD e se dedicava muito à política naquela época. Então, eu me dediquei, fiquei mais subordinado ao seu João Solarevich, e ele que me incentivou. A primeira coisa que o seu João Solarevich me falou, quando eu comecei a trabalhar na alfaiataria, ele disse aqui, ó, chegou um freguês lá na alfaiataria Adonis, o seu Alfredo atendeu, ele queria, olha, eu quero um terno para daqui a 5 dias. O seu João disse, não é possível. Mas como? Você tem tantos oficiais? Tinha 18 oficiais, né?
Olha só.
Não, mas eu tenho serviço na frente, né? Daí o freguês ficou meio assim, mas depois encomendou a roupa, né? E pediu aceitou mais tempo para ficar pronta a roupa. Mas aí o seu João disse para mim aqui, olha aqui, Érico, que sirva de lição para você. Nunca prometa nada para alguém para depois este freguês chegar e a roupa não estar pronta.
Perfeito.
Sempre peça mais dias, porque a coisa mais triste é você prometer alguma coisa para alguém, o freguês chegar e não está pronta a roupa. E daí?
Eu sei que você tem um conhecimento histórico enorme também, você falou dos alfaiates, já me veio na cabeça, não é essa a pergunta que eu vou fazer, mas veio Casas Pernambucanas, Casas Buri, Casas Flor da Vitória, Casas São Paulo, Casa Petri, que temos até hoje, a São Paulo também, então todas tinham quando fazenda, vamos lá, essa tem fazenda em peças, né, para vender em metro, era uma maravilha, quer dizer, era a realidade, e também ligando nesse teu rápida lembrança, o trem, então, que maravilha, o centro nervoso era exatamente a estação ferroviária. Mas a minha pergunta para você é bem rapidinho, que você tem só 1 minuto e meio, meu caro Érico. Aqui a coisa passa rápido. Porto Leão estará fazendo 99 anos e vai ser exatamente reinaugurado o monumento ao qual você sempre esteve ao lado desse monumento, viu a derrubada deste monumento e hoje vai ser reerguido. Não tenho bem certeza, mas acho que será no dia 5, na segunda-feira, né? Me fale desse monumento João Pessoa, porque ele não é exatamente onde está sendo erguido. É num outro lugar ali do lado do Concórdia. 1 minuto para falar, Érico.
Olha, o monumento João Pessoa, eu sempre morei na Avenida João Pessoa, desde a década de 40, né? Então, o monumento João Pessoa, quem me passou foi o seu Adolfo Wintz, que ele estudava naquela época, e eles ficaram, para a inauguração do monumento João Pessoa, eles ficaram até mais de 1 hora da tarde perfilados, esperando os políticos para ser inaugurado o monumento. Em 5 de outubro de 1931.
5 de outubro?
5 de outubro de 1931 foi inaugurado o Monumento João Pessoa. Nós, gurizada, sempre eu morava na Avenida João Pessoa, bem perto de Concórdia, e nós estávamos sempre ali olhando aquela maravilha daquele anjo lá em cima, né? Aquela, nós chamávamos de anjo aquilo lá, era tão bonito, né? É. Então, nós admirávamos aquilo lá. Bom, foi, tinha o Clube Náutico, depois foi feito o Clube Concórdia e depois foi feita a piscina. E o Monumento João Pessoa atrapalhava a entrada, achavam que atrapalhava a entrada da piscina. Agora, me desculpem os que dizem que foi transladado. Não foi transladado. O monumento foi derrubado e quebrado. As pessoas que viram na época, inclusive eu, nós ficamos tão chocados com aquilo. Teve gente que meteu a boca no tratorista quando estavam puxando aquela coluna com cabo de aço, o trator. Então, aí a estátua foi recolhida por um cidadão, guardada aos pedaços, e o monumento aos pedaços, todo mundo reclamou. Eu presenciei isso aí, porque eu estava na época ali, e foi recolhido depois lá no 5º Batalhão. E hoje está sendo remontado. Foi remontado pela grande lutadora Lili Matzenbacher, né? Ali perto da BB, naquela pracinha ali, eles, com um grande esforço, conseguiram os pedaços e remontaram em 1971, né?
Perfeito.
É. Aí agora tiraram dali para... Já eu vi a coluna recuperada, tá, só falta a estátua do anjo lá em cima, né? Porque esse na verdade, esse monumento João Pessoa também servia como orientação para os vapores na época.
Os, né, navegadores.
É, é. Porque bem no alto tinha uma lâmpada vermelha, era uma luz vermelha, que eu, na ponta da mão do anjo estava lá aquela lâmpada maravilhosa que nós... Sempre admirava aquilo, sabe? Era muito bonito. Agora, eu fico admirado como é que pode destruir uma coisa tão bonita, né? Tomara que perdure agora essa...
Com certeza essa vai perdurar.
Tão linda.
Meu caro Érico, você tem que voltar outras vezes. Você é cheio de histórias, e histórias verdadeiras. É a nossa história, é como a Dona Terezinha. Nós temos que... Desculpe a palavra, mas vou usar a palavra. Nós temos que explorar mais essa vivência de vocês. Érico, o teu tempo venceu. Eu quero que você deixe um até logo aos ouvintes da Rádio União. E, afinal, amanhã, dia 5, é o aniversário de Porto União. Então, o seu até logo para que nós possamos entrevistar a Dona Terezinha, por gentileza.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade e a minha mensagem para o povo da nossa região é: prezem pela disciplina. A disciplina é tudo na vida de um homem, de um povo, porque se não existe disciplina, não existe organização. Disciplina, saúde e educação e profissionalização é
muito
o
bem.
Principal de um povo.
Muito
a
bem.
Todos, o meu muito obrigado e felicidades e parabéns à Porto União pelo seu aniversário.
E parabéns a todos os alfaiates do nosso Brasil, que são poucos.
Aos alfaiates.
Leve o nosso abraço a todos.
Principalmente a nós três.
Exato.
Ao Rúcio, ao Schmidt e eu. Estamos aí para enfrentar o que der.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado.
Érico. Ok. E agora, claro, nós vamos conversar com ela, nossa querida professora Terezinha Leonie Wolff. O Érico, eu sei que ele também tem um conhecimento enorme sobre a nossa história, vivenciou, e a gente fica feliz de trazer essas pessoas para poderem socializar essa importante história de Porto União, porque não Porto União, Vitória, porque para nós é uma coisa só. Minha querida confreira Terezinha Leonie Wolff, o seu bom dia aos amigos de Porto União, Vitória, e o foco vai ser falar dos 99 anos de Porto União. Falar da nossa história, da nossa terra, da nossa gente, da nossa cultura e do nosso grande valor. Seu bom dia, querida.
Um bom dia aos ouvintes. Obrigada a Luísio pelas palavras tão gentis, ao Érico também. E eu penso que uma pessoa que teve a oportunidade de fazer parte do cinquentenário de Porto União, como no caso a minha pessoa, meu marido. É muito interessante e é um privilégio você chegar também a festejar um centenário de Porto União. Então, nós, no cinquentenário de Porto União, foi feito um trabalho muito grande, muito bonito, que eu não vou aqui dissertar sobre o mesmo, porque é muita coisa para ser falada. E agora nós estamos chegando exatamente ao centenário, 99 anos que estamos fazendo agora, mas que para o próximo ano nós teremos o centenário de Porto União. Uma cidade que nasceu de outra, que tem um trilho simplesmente como divisão. O povo é o único. Eu uma vez até fiz um pedacinho de um poema plagiando Castro Alves. Eu disse que duas cidades se abrigam no mesmo espaço de céu. Na mesma terra, sua gente trabalha, estuda, indiferente aos trilhos que demandam o seu progresso. Então, eu plagiei o Castro Alves para fazer isso aí, porque eu acho que é muito importante. E nós que trabalhamos sempre com educação e cultura, nunca fizemos essa distinção entre dois municípios. Porto União e União da Vitória sempre foram uma mesma terra, embaixo do mesmo céu. Perfeito. E onde nós palmilhamos de um lado e do outro, sem perceber que nós estamos passando por ali. Exatamente. Embora no início houvesse assim muita mágoa, muito resquício que ficou às pessoas que moravam em Porto União, porque tínhamos muitas restrições. No caso, até para você comprar alguma coisa em União da Vitória, nós tínhamos uma guarita na passagem ali da linha, onde hoje
ninguém vai acreditar nessa conversa hoje, né, dona Terezinha? Mas foi uma realidade.
Exatamente. Onde nós temos hoje ali aquela livraria, a Giza, que tem ali. Sim. Nós tínhamos uma guarita que cobrava pedágio. Então, se você ia comprar um determinado produto em União da Vitória, você tinha que pagar alguma coisa. É um imposto que se pagava, né? Então, isso tudo faz parte da nossa história. Hoje, nós não temos mais isso, graças a Deus. Nós estamos trabalhando em conjunto e eu espero que realmente nunca se faça distinção para se olhar em relação ao povo de União da Vitória e de Porto União. Nós temos duas prefeituras, nós temos duas secretarias de saúde, duas secretarias de educação. Simplesmente, política, elas estão separadas. Uhum. Mas por que não haver um trabalho conjunto das coisas? Isso é muito importante para o nosso progresso. Porque você sabe, Aloysio, que na hora de nós falarmos de política, que nós normalmente somos apolíticos no sentido de partido. Certo. Nós somos muito políticos.
Sim, sim.
Mas somos... não somos partidários, mas sempre que nós falamos nisso, há uma certa reserva. Não, mas ali é Porto União, não, mas ali é União da Vitória. Isso é muito triste para a gente que olha as coisas assim de um modo geral. São as mesmas pessoas. Você nasce em Porto União, vai ser enterrado em União da Vitória. Você nasce em União da Vitória, vai ser enterrado em Porto União. Isso é uma coisa muito séria. Não é fácil você encontrar isso em termos de Brasil. Né? E falando da ferrovia, como já o Érico se pronunciou...
A senhora é filho de ferroviário, né?
Sim.
Eu sei que o seu pai tinha um apito diferenciado junto à locomotiva, que todo mundo dizia... É o senhor...
Valentim Baracos.
Valentim, né, Baracos, porque chamava atenção. Eu interrompi a senhora porque eu tinha que valorizar esse momento da ferrovia, que eu falei de trem aquela hora, e ia para a senhora, trem, trilhos, apito, um boné, um cap de um ferroviário, lhe diz muito, né? Por gentileza, Terezinha.
Veja que as coisas ficam na gente. Você tem no inconsciente, muitas vezes, coisas guardadas de quando era muito criança. Eu, esses tempos atrás, que eu nunca tinha ido a Piratuba, fui e resolvi fazer uma viagem de trem, porque lá eles têm o trem que vai, sim, até Marcelino Ramos, no Rio Grande. E eu fui para lá. E tem a oportunidade de você pôr um boné e tirar fotografia com ele. Eu fiz isso, amigo. Sabe, Aloysio, é uma coisa que está na gente.
Voltou quantos anos atrás, né? Que beleza, que maravilha.
Que você cresceu e que nós tínhamos aqui... como foi falado, nós tínhamos muito mais coisas do que hoje, né? Hoje nós temos outras coisas.
Sim.
É um outro produto que sai daqui.
Mas o sabor era diferente, né, Terezinha?
Era diferente.
Tinha mais sabor, vamos dizer assim, né?
É, porque até em relação a brincadeiras, nós tínhamos umas brincadeiras que você tinha educação física na escola. Né? Nós fazíamos muita coisa na escola nesse sentido. O corpo era muito cuidado. Né?
É, nós saímos recentemente das Olimpíadas, né? E vamos entrar agora nas pré, quer dizer...
Paralimpíadas,
né? Então isso mexeu com muita gente e muita gente lembrou épocas áureas aqui da cidade, né, Terezinha?
Sim, eu lá no Balduino Cardoso, por exemplo, nós tínhamos, onde hoje tem um estacionamento de carros, naquele tempo que eu estudei ali, nós tínhamos um campo de educação física, neste local onde tem os carros, era um campo gramado grande, com pista de corrida com revezamento, de corrida de velocidade, caixa de areia, onde se fazia o salto em altura, o salto em extensão, o salto com vara, onde nós tivemos muito, assim, o salto com vara foi uma coisa muito importante, a gente adorava, porque nós, mulheres, não fazíamos, meninas não faziam, mas os homens faziam. E eu lembro de duas pessoas que, no meu tempo de adolescente, faziam muito bem o salto com vara. Era o professor Hilário Desorte, que depois passou a ser professor,
sim.
E o professor Israel Pastucci.
Nossa, duas personalidades na área de educação física, de expressão.
É, eles foram basqueteiros, também jogaram vôlei, mas eu lembro do salto com vara, porque foram duas pessoas que marcaram na nossa cidade. E quando você vê numa Olimpíada uma pessoa, como nós vimos, acho que segundo sargento, né, que fez uma preparação, ele era paraquedista, era da aeronáutica, mas ele disse que ele fez tantas experiências na aeronáutica e, de repente, ele se dedicou ao salto com vara e ele gostou da coisa. Então, para a gente, Aloysio, isso é uma coisa maravilhosa, porque você revive todo aquele tempo que você teve a oportunidade aqui na nossa cidade de ver tudo isso.
Pois é, olha só, que maravilha. É, essa nossa Porto União, que amanhã estará fazendo 99 anos de existência. Eu vou aproveitar agora aqui, dona Terezinha. É, o pessoal sempre usa falar cidades gêmeas. Esses dias me entrevistaram sobre essa questão de cidades irmãs, né?
Certo.
Cidades irmãs, não cidades gêmeas. Mas pegou, no popular ficou, no imaginário, como cidades gêmeas, né? Mas a senhora falou de coisas maravilhosas, de um tempo que jamais voltará, mas serve para se fazer uma analogia, uma comparação. Vamos lembrar um pouco do comércio daquela época, na Terezinha, de Porto União? Né? Vamos lembrar um pouquinho desse comércio que era um ponto de referência, vinham pessoas de tantos municípios para compras, né? E mesmo para a parte da medicina, Hospital São Brás, Dr. Lauro, outros médicos, mesmo Leandro Vitória, quando eu falo em Porto União, é impossível não falar de Leandro Vitória.
Certo.
É um tempo que nós ainda somos referência em muitas coisas, mas um tempo que marcou, dona Terezinha.
É, uma coisa que as pessoas quase não falam, quando você se refere ao hospital, ali na rua 7 de setembro, nós tínhamos o Hospital Santa Terezinha, antes do Hospital São Brás. Então, ali eram médicos que trabalharam e que depois se transferiram para o Hospital São Brás e ali deixou de ser um hospital. Mas eu lembro que não era um hospital grande, eram duas casas, uma ainda existe, felizmente existe ainda uma casa, elas eram geminadas porque ligadas por uma tipo de um corredor coberto.
Eram iguais, casas iguais.
Exatamente.
Né? Olhando assim na frente, lado esquerdo que mantém ainda, é isso?
Isso, de quem sobe.
Eu morei anos e anos em frente a essas duas casas.
Quem sobe a Rua 7 é do lado esquerdo,
isso.
Quem desce do lado direito, né? Então, ali nós tínhamos esse hospital, Santa Terezinha, que até uma fotografia existe, onde no portão do hospital, portão de ferro, está colocado assim... Hospital, com um O, sem H.
Ah, é?
Então, é uma coisa que chama a atenção da gente. Né?
Olha só.
Mas nós tivemos, assim, muita coisa interessante, e até dentro do comércio que você falou, se nós descermos a Matos Costa com a Manuel Ribas, nós vamos encontrar muita memória. Se nós pegarmos a Rua Prudente de Moraes e que for até lá, a outro, o lado do Paraná, no caso, que seria até o Rio Iguaçu, nós teremos outra leva de memória para ser contada. Na Rua 7 de Setembro, e a mesma coisa, a Praça Ercílio Luz, olha, esses dias saí até de casa e passando por alguns lugares eu pensei, meu Deus, como eu sei tudo que está aqui, eu tenho tudo na memória, eu sei quem morava nessa casa, quem não morava. Isso é uma coisa gratificante. Sim. Esse é o amor que a gente tem pela terra.
Com certeza.
Sabe?
É, valorização,
então, você reavivar aquelas coisas, porque nós estamos, infelizmente, vivendo uma tecnologia avançada que tem o seu lado bom, mas sim, também tem o seu lado ruim. Porque crianças hoje, elas não se prendem mais a esse lado tão histórico como a gente se prendeu um dia, né? Até dentro da própria família, as pessoas, os mais velhos, já não têm mais aquele tempo e as crianças também não têm o mesmo tempo para chegar e dizer, ô vovô, vovó, me conta como é que era no teu tempo. Ninguém faz mais isso, Aloysio.
É verdade.
E é uma pena.
É, porque vai se perdendo, né? Uma história maravilhosa.
A memória,
né?
Nós
a
vamos
memória,
perdendo,
exatamente, né?
Né?
Olha, dona Terezinha, eu sei que nós dividimos o programa até... eu peço perdão para os dois, mas eu, no caso, pensei, irei levar o Érico, que o Dia do Alfaiate já era um compromisso, né? E também não podia deixar de falar de Porto União através da sua pessoa, a pessoa hoje mais indicada para nos trazer à tona os valores de uma história, de uma cultura e de um povo, dona Terezinha.
É, eu aproveitando que nós estamos com o Érico aqui, eu quero também cumprimentá-lo por ainda exercer uma profissão que hoje já está bastante esquecida.
Exato.
O Érico falou dos alfaiates, eu lembrei aqui de uma pessoa que ali na Rua 7 de Setembro, esquina com a Matos Costa, e antes só na Rua Prudente de Moraes, aliás, hoje é 7 de Setembro com Prudente de Moraes. Antigamente era mais na Rua Prudente, que nós tínhamos a alfaiataria Renner.
A Renner.
Onde isso. Trabalhou seu José Kritschek e o Rui Jacobs. Então, a minha mãe até costurava as calças.
Olha,
que eles cortavam e ela costurava as calças e... trazia para a alfaiataria, né?
É que o alfaiate, segundo o Rússio, acho que, e o Érico vai acordar, jamais fez uma calça, costurou, né? O alfaiate em si. Quer dizer, alguns fazem, mas a grande maioria, na época quente, eram as costureiras, né?
Faziam as costuras,
Faziam as costuras, né?
Então, veja, nós damos os parabéns aos alfaiates, que vão ter o seu dia festejado também, e ainda lembrar daqueles poucos que existem. Isso é muito importante na nossa sociedade.
Sim.
Nós estamos esquecendo muitas coisas nesse sentido. Se você conversar com algumas pessoas que hoje estão na faixa assim, dos 30 anos, por exemplo, muitas não sabem mais nada da nossa cidade. E principalmente porque vieram muitas pessoas de fora que estão morando, graças a Deus, né?
Sim.
Que vieram morar na nossa cidade, trouxeram ensino, trouxeram uma série de coisas. Mas nós estamos deixando passar aquela raiz isso que nós tivemos e que nós hoje nem sabemos mais que existiu.
Por isso que me sinto assim no compromisso de trazer aqui no programa pessoas como vocês para socializar esse conhecimento, essa riqueza, essa nossa belíssima história. Minha querida professora Leoni Terezinha Volpe. Terezinha Leoni Volpe, olha só. Nós vamos ter que, infelizmente,
aliás,
encerrar. Pois não.
Eu quero justificar uma
pois
coisa.
Não.
Sabe por que meu nome é Terezinha?
Por quê?
Com TH?
É.
Porque Santa Terezinha das Rosas, ela tinha sido canonizada um pouco antes,
sim,
alguns anos antes, né? Uns 14 anos antes. E minha mãe, então, ficou de volta dela.
Olha só.
Aí foi a...
Ficou com a Terezinha, que é uma rosa.
E hoje nós escrevemos com TH. E muitas pessoas vão procurar numa ficha, por exemplo, e não acham porque não sabe que tem o TH. Mas eu quero deixar o meu abraço para Porto União.
Isso.
E desejar que nós tenhamos, num futuro, um pouco mais de alegria, porque nós estamos atravessando uma fase bastante difícil, não só aqui na nossa cidade, mas é uma fase difícil nacional e, ao mesmo tempo, mundial. Aquela catástrofe que aconteceu na Itália. Uhum. É uma coisa recente.
Sim.
E que chama a nossa atenção para o mundo.
Exato.
Há tão pouco tempo, com pessoas aqui disputando uma Olimpíada, a gente torcendo contra a Itália,
sim,
né? Em favor do Brasil.
O esporte é maravilhoso, né?
Mas agora a gente pede para Deus que essas pessoas não tenham perca. Né? Ficaram tão felizes aqui conosco.
Uhum.
E eu muito obrigada pela sua atenção.
Opa.
Obrigada por tudo. Obrigada pela Rádio União, que está sempre à nossa disposição. O Jornal Comércio também.
Perfeito.
Que faz parte dessa mesma liga.
Uhum.
E que nós tenhamos um centenário de bastante alegria.
Muito bem. Ó, Terezinha, muito obrigado, meu caro Érico, muito obrigado. Em nome do nosso diretor-geral, seu Carlos Agostini, do CAIC, diretor executivo, dos jornalistas, repórteres, técnicos, funcionários do Grupo Verde Vale, porque quando se fala em cultura, educação e espiritualidade, nós abrimos as portas, porque acreditamos nesse tripé que pode transformar o mundo melhor.
Com
então,
certeza.
Muito obrigado a vocês e aqueles amigos, né, que adoram e amam a sua terra, abracem Porto União, porque não Porto é uma vitória, e é uma terra maravilhosa. Cabe a nós desvendar as melhores coisas que temos e valorizar. E começamos através das pessoas, expressando gratidão por todos aqueles que construíram, que chegaram até aqui. E é um compromisso nosso como ser humano, como filho de Deus e como cidadão. Muito obrigado a vocês e vocês do outro lado do rádio, um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.